Prezado presidente, senador Wellington Dias, prezados senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da TV Senado, quero cumprimentar de forma muito especial os militantes do Partido Socialista Brasileiro que estão em Brasília hoje para a abertura do 2º Congresso Nacional do PSB. Daqui a pouco teremos a abertura do Congresso Nacional dos Segmentos do PSB, mais à noite, com a participação do nosso presidente Eduardo Campos, a abertura do Congresso Nacional, hoje à noite e ao longo de todo o dia, amanhã. E subo hoje à tribuna para registrar a realização do 12º Congresso Nacional do PSB, que acontece até amanhã em Brasília, em um momento bastante oportuno. Primeiro, pelo próprio crescimento do partido. Hoje, o PSB é um dos partidos que mais cresce no país, não apenas em tamanho, mas também na qualidade do trabalho que vem desenvolvendo. Elegemos 6 governadores nas últimas eleições, 35 deputados federais, 4 senadores, 73 deputados estaduais, mostrando o acerto da condução que vem sendo dada ao partido pelo nosso presidente, governador de Pernambuco, Eduardo Campos. O PSB administra 4 capitais: Belo Horizonte, Curitiba, João Pessoa e Boa Vista, e mais 386 municípios do país. Podemos dizer com tranquilidade que a legenda se consolida como a mais nova força política nacional. Segundo, pela avaliação de nossas gestões, políticos do PSB estão entre os mais bem avaliados do país. Segundo pesquisa do Datafolha, dos 3 melhores governadores do Brasil, os melhores avaliados, 2 são do partido. O governador de Pernambuco, nosso presidente Eduardo Campos, em primeiro lugar, aprovado por 80% da população de Pernambuco. E o governador Cid Gomes, do Ceará, em segundo lugar, com 65% de aprovação no Ceará. Ainda, segundo o Datafolha, dos 3 prefeitos mais bem avaliados do país, 2 também são do PSB. O prefeito Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, que lidera o ranking nacional, seguido do prefeito de Curitiba, nosso companheiro Luciano Duss. Mas o crescimento e os bons resultados de nossas administrações ampliam na mesma proporção as nossas responsabilidades. Seremos cada vez mais cobrados e temos a obrigação de conhecer a fundo todos os problemas das regiões que representamos, com respostas ágeis e efetivas, assim como renovar o nosso compromisso frente a um projeto de desenvolvimento nacional efetivamente inclusivo e assumir até as últimas consequências a nossa responsabilidade republicana, gerando novas e melhores oportunidades para elevar a qualidade de vida dos brasileiros. Aliás, esta é uma palavra que gostaria de destacar neste momento: oportunidade. Talvez seja este o maior desafio do Brasil de hoje. Somos uma das nações mais criativas do mundo, com maior biodiversidade de fauna e flora, a 7ª economia do planeta e, como disse ontem a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, o Brasil que está mais é o país que está mais protegido contra uma possível contaminação da crise europeia. No entanto, embora tenhamos evoluído bastante, avançado bastante no governo do presidente Lula, em políticas que vêm sendo dado continuidade no governo da presidenta Dilma e que sempre tiveram o apoio do PSB, seja na sua participação nos ministérios, seja dando apoio no Congresso Nacional, conseguimos, ao longo dos últimos anos, aliar crescimento econômico com redução das desigualdades sociais, redução das desigualdades regionais, ampliação do acesso ao emprego formal, ampliação do acesso ao ensino técnico e tecnológico, com a construção de institutos federais de educação, ciência e tecnologia em vários locais do país, com a ampliação do acesso ao ensino superior, com a expansão das nossas universidades, a implantação de novas universidades federais e de novos campi de universidades federais por todo o país afora, mas ainda temos um grande desafio para enfrentar e superar, que são as imensas desigualdades sociais presentes no Brasil. Mesmo que tenhamos evoluído para um país menos desigual, com extraordinário esforço do governo federal nesses últimos anos, como acabei de relatar, continuamos com a triste realidade de ter aqui famílias que lutam para viver com apenas R$ 12,00 por dia e com a metade da população com renda per capita inferior a um salário mínimo, recebendo por mês até R$ 375,00. Vivemos um grande apesar de todos os avanços promovidos pelo governo do presidente Lula e continuados pelo governo da presidente Dilma, ainda temos um problema de ordem cultural que tem suas bases em um modelo de desenvolvimento ultrapassado e extremamente contraditório, fundado sob uma ótica escravocrata que teceu a história de nossa civilização, onde os mais pobres pagam pela riqueza dos mais ricos. Como diz um dos grandes economistas deste país, Carlos Lessa, no Brasil, o povo não consegue ser sujeito da sua história ou biografia, mas da sua sobrevivência. Já Josué de Castro, uma das figuras mais emblemáticas e sensíveis do nosso país, definiu com precisão: metade da humanidade não come e a outra metade não dorme com medo dos que não comem. Divulgado há algumas semanas, o último censo do IBGE mostra que o homicídio é uma das maiores causas de morte entre os jovens brasileiros. Também aponta 16 milhões de brasileiros em situação de pobreza extrema. Esse enfrentamento é urgente, é uma obrigação ética de todos nós, de toda a nação brasileira, do poder público, mas não é só isso, é também uma questão de desenvolvimento econômico e social para o Brasil. A proposta que o governo tem apresentado à sociedade tem possibilidade, sim, de criar condições mínimas de inclusão social, sobretudo para crianças e adolescentes. Mas sem a cooperação de vários níveis de governo, políticos e partidos, de empresas e da sociedade, em seu múltiplo potencial de cidadania, a tarefa fica mais difícil. Felizmente, muitos já compreenderam que é absolutamente incompatível a prosperidade numa sociedade em situação de caos e que miséria não é apenas um estado socioeconômico. Como diz muito bem o lema do governo da presidenta Dilma, um país rico é um país sem miséria. Por isso, a maior preocupação do PSB é traçar um caminho de oportunidades aos brasileiros, não só de negócio, trabalho e renda, mas de educação, saúde, cultura, cidadania. O nosso compromisso é criar condições para que cada brasileiro se torne um sujeito social na época em que a tecnologia e os sistemas de comunicação estabeleceram a economia dos serviços e da experiência em uma dinâmica mundial de trocas e de circulação de valores. Por isso, são dois os grandes desafios a serem discutidos nesta 12ª edição do Congresso Nacional do PSB. Em primeiro lugar, uma reforma urbana, o processo de crescimento desordenado das nossas cidades levou a uma situação de caos urbano que precisa ser enfrentada com seriedade, com firmeza, com coragem e com profundidade. Precisamos garantir mobilidade urbana nas nossas cidades. Ao longo de nossa história, foi priorizado o transporte individual em detrimento do transporte público. A realização de dois grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas no nosso país, trazem a oportunidade do Brasil fazer investimentos significativos em mobilidade urbana e que permitam melhorar a qualidade de vida das nossas cidades. Mas precisamos também enfrentar a questão da saúde, questão crítica que está sendo debatida neste momento no Congresso Nacional com a regulamentação da Emenda 29. Precisamos dotar as nossas cidades de um sistema público de saúde que possa garantir e implementar todos os avanços conquistados com a implantação do Sistema Único de Saúde. Temos o desafio da segurança. Como acabei de registrar, hoje os nossos jovens são os protagonistas e as vítimas, as maiores vítimas da violência no nosso país. Violência que precisa ser enfrentada com coragem e não apenas com medidas punitivas, mas também com atividades, com ações, com programas de inclusão social, de atividades de cultura, de esporte, de lazer, com a adoção de um padrão educacional de qualidade que possa efetivamente transformar as nossas cidades. Portanto, a questão urbana está para o PSB como uma questão primordial, está no centro do debate na construção de novas cidades e construção de um novo país. Também queremos fazer uma profunda discussão sobre um projeto de desenvolvimento sustentável para o país. O Brasil, como disse há pouco, conseguiu avançar muito no governo do presidente Lula e no primeiro ano de governo da presidenta Dilma. Conseguimos enfrentar uma crise internacional, superar esta crise e aliar crescimento econômico com redução das desigualdades sociais e desigualdades regionais. Somos uma nação que temos uma matriz energética extremamente diversificada. Temos o pré-sal, temos um grande potencial em agroenergia, um grande potencial hidrelétrico, um grande potencial eólico, um grande potencial em energia solar e precisamos utilizar todas e com sabedoria todas as nossas alternativas de energia. O próprio pré-sal, uma fonte de energia fóssil, se utilizada com inteligência e de forma estratégica, pode garantir os recursos suficientes para que o Brasil dê um salto qualitativo, garantindo educação de qualidade a todos os brasileiros e garantindo recursos significativos para investimentos permanentes em ciência, tecnologia e inovação. O pré-sal, se utilizado com inteligência, poderá se transformar a grande oportunidade do Brasil fazer a migração definitiva de uma economia tradicional para uma economia verde, investindo fortemente nas energias renováveis, no avanço das energias de biomassa, investindo em biotecnologia, investindo em nanotecnologia, investindo em novos materiais, investindo na agenda da fronteira do conhecimento. Portanto, o projeto de desenvolvimento nacional deve unir o setor produtivo brasileiro, os trabalhadores brasileiros, a comunidade científica, a sociedade de uma forma geral, garantindo um pacto nacional pelo desenvolvimento com a inclusão social, transformando o Brasil não apenas numa das maiores economias do mundo, mas numa economia que tem como objetivo reduzir as diferenças sociais e reduzir as diferenças regionais. Estou convencido que temos que dar um passo efetivo em direção a um novo quadro civilizacional que simbolize uma aliança da humanidade com suas responsabilidades de autossobrevivência como cultura e espécie. O progresso, tal como hoje é regido, incorre inevitavelmente em exclusão, concentração de renda, subdesenvolvimento e graves danos ambientais, além da violação de direitos humanos essenciais. Por fim, quero fazer um registro especial aos dois homenageados do PSB neste Congresso. No Ano Internacional Afrodescendente, celebraremos o maior ícone da luta pela liberdade e igualdade racial, Nelson Mandela. Guerreiro, estadista, prisioneiro político, pacifista, presidente. testemunho vivo da liberdade que não desiste, da coragem perante os sonhos e limitações. Mandela será sempre uma inspiração maior, mentor de todas as gerações, seja no aprendizado pelos dramas pessoais, seja no expoente das conquistas políticas. O outro homenageado do Congresso do PSB é o grande socialista de quem tive a honra de ser chefe de gabinete nesta casa, senador Jamil Haddad, ex-ministro Jamil Haddad, grande humanista e socialista, lutador da saúde pública e das causas populares. Jamil definiu linhas e caminhos para que o partido se pautasse sempre no compromisso com o servir. Jamil foi o que o Gramsci chamava de um político orgânico. Colocou o seu mandato de senador, depois de deputado federal, a serviço da construção de um projeto partidário, de um projeto partidário nacional. E se hoje estamos aqui, se hoje o PSB é um partido reconhecido por suas administrações estaduais, por suas administrações municipais, muito devemos ao nosso querido e saudoso companheiro Jamil Haddad. Importante registrar que a luta pela implantação do Sistema Único de Saúde também sempre teve no senador Jamil Haddad um grande aliado. Ele que enfrentou a indústria farmacêutica e que implementou os genéricos no nosso país. Também faço minha reverência nesse momento com respeitosa gratidão ao nosso líder Miguel Arraes, com quem tive a honra de conviver mais de perto em seus últimos anos de vida. Entre tantas e preciosas lições que dele obtive, certamente a maior de todas foi sua fortíssima vinculação com o povo. Não o povo das teses abstratas e tratado como figuração nos elencos mal ensaiados de oportunistas, mas uma aliança real, profundamente ética e comprometida. Arraes traduzia em sua própria vida as lutas que projetava. Graças a ele, aprendi que o verdadeiro sentido da política é dar voz e vez à camada invisível da população que vive à margem do desenvolvimento. A ele, dedico essas palavras e encerro com uma frase de Mandela. Não há revelação mais aguçada do espírito de uma sociedade do que a forma pela qual ela trata seus filhos. Neste momento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que o PSB inicia o seu 12º Congresso Nacional, quero saudar a todos os militantes de todos os rincões deste país que participam no dia a dia da construção partidária. Como saúdo os nossos vereadores, os nossos prefeitos, nossos deputados estaduais, nossos governadores, que expressam na sua atividade política as teses e os compromissos do PSB com o conjunto da população brasileira.
Senador Rodrigo Hollenberg, quero aqui também render minhas homenagens e creio também dessa casa. Tenho certeza que posso falar pelo Partido dos Trabalhadores, pelo meu presidente Rui Falcão, que estará representado hoje no encontro. Ao saudar Vossa Excelência é a prova viva de que o socialismo vive. E o PSB tem um papel importantíssimo na construção da democracia do nosso país, através de todos os líderes. Destaco, é claro, sempre o nosso saudoso Miguel Arraes. Nas lideranças atuais, não posso deixar de citar aqui o nosso querido presidente Eduardo Campos, com quem convivi intensamente durante o mandato de governador, o nosso querido Ciro Gomes também tem um papel importantíssimo no partido, e todas as lideranças do meu estado, que destaco aqui o atual governador Wilson Martins, do PSB. Tive o privilégio de tê-lo como vice-governador, como secretário, e foi eleito folgadamente na eleição passada, faz um belíssimo trabalho, vai estar hoje aqui, ainda ontem conversei com ele, vai estar hoje para participar desse encontro. Então, em nome aqui de todos os membros do nosso partido, em todas as lideranças, nós queremos externar nosso agradecimento ao PSB por toda essa construção histórica, pela não só democratização, mas pelo desenvolvimento no mais belo sentido do Brasil. Parabéns.
Muito obrigado, senador Wellington Dias. Agradeço suas palavras carinhosas com o PSB e fico muito feliz porque temos muito orgulho de termos construído essa trajetória de melhorias das condições de vida da população brasileira, em conjunto sempre com o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado.